Boa noite a todos. Daremos início à nossa sétima sessão solene de 2023, para entrega de título de cidadão garcense ao senhor Edmundo de Carlos da Silva. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiência dessa casa será objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela entidade através do ato da mesa de 11 de 2023. Convido as seguintes autoridades para compor a mesa. Gostaria de convidar o excelentíssimo senhor João Carlos dos Santos, prefeito. Gostaria de convidar o padre Bruno Franco. Gostaria de convidar o Marcelo Zanotti, presidente da ENCA. Quero saudar neste momento as demais autoridades presentes nesse ato e declaro como parte integrante da mesa, Fábio Bonassa, secretário municipal de comunicação e eventos. Convido neste momento a vereadora Elaine e o vereador Tenente Almeida para conduzir o homenageado até o plenário. Oi, não poderia deixar de falar que está tudo programado, viu? Pode ficar tranquilo. Convido as autoridades e o público presente para que em pé possamos ouvir a execução do hino nacional e o hino à Garça. Presente sessão extraordinária de caráter solene, convocada especialmente para o dia de hoje, tem por finalidade otorgar o título de cidadão garcense ao senhor Edmundo de Carlos da Silva. Gostaria de convidar nesse momento o vereador Fábio Santos para fazer uso da palavra como orador oficial dessa casa.
Boa noite, presidente Gutierrez, prefeito João Carlos, nosso pároco Bruno, seja bem-vindo. Edmundo, Marcelo Zanotti, Vereador Elane Oliveira, Tenente Almeida, Vereador Tenente Almeida, Vereador Pedro Santos, Vereador Rafael Fabretti, todos que estão aqui nessa Casa de Leis nessa noite, sejam muito bem-vindos. Quem nos acompanha também pelas redes sociais, que você possa também sentir um pouco da emoção que nós vamos vivenciar nessa noite. Um ambiente muito alegre, muito feliz, bem diferente. Muito bom. Mas vou começar a ler a biografia do Ed e depois vou colocar de uma forma espontânea como que foi alguns momentos da história de conhecimento, de amizade, um irmão mesmo que eu considero nos dias atuais. Edmundo Carlos da Silva nasceu na cidade de São Paulo em 1972. Seus pais, José Carlos da Silva e Iracema Garcia Lopes da Silva, o criaram com amor e dedicação. Edmundo Carlos da Silva é formado em teologia pela Faculdade João Paulo II, Fajopa. Conhecido por sua fé e pelo engajamento em seu trabalho junto à comunidade católica, Edmundo Carlos da Silva é fundador do movimento de evangelização Ágape, fundador do grupo de jovens em 2011. Além disso, atua como ministro da Eucaristia, voluntários da Igreja Católica. Autônomo, mudou-se para Garça no ano de 2007, fixando em nosso município e sendo um cidadão zeloso não somente com a obra de Deus, mas também com nosso município. Essa é uma forma bem simples de falar sobre o Edmundo Carlos, o Ed, né? Eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa noite tem algum testemunho, alguma coisa para falar sobre ele. Se você está aqui é porque você tem um carinho grande por ele. Aqueles que foram impossibilitados de vir, nós entendemos também. Mas que bom que você veio. Fala para quem está do seu lado, que bom que você veio. Isso é muito bom. Irmãos, eu conheci o Ed numa situação bem difícil da minha vida no início. E foi uma coisa de Deus, porque em 2009 nós tivemos a graça de ter a nossa filha, Pietra. Hoje ela está aqui, 14 anos. Minha esposa também, aí presente, meu filho José Pedro. E nesse dia que eu conheci o Ed, a minha filha nasceu no dia 28 de agosto de 2009. E normalmente quando ocorre tudo bem do nascimento de uma criança, no sábado, né, no domingo no máximo, nós já retornamos para casa. E naquele dia foi diferente. Chegou de manhã, a gente esperando a alta, o médico falou assim: olha, vocês não vão poder ir para casa, a sua filha não está bem. Ela vai ter que ficar internada. E era para nós ir embora no sábado. No sábado à tarde. E no domingo de manhã, vamos ter que ficar aqui. E um pai de primeira viagem, uma mãe de primeira viagem, é difícil você compreender isso, sabe? E ela estava com um problema na respiração dela. Ela não conseguia respirar direito. E tinha que ficar lá. Aí na época era o Dr. Francisco Tosta. Falou: calma pai, calma mãe. Vai dar tudo certo. E a Maikel não podia sair do hospital. Né? Ficava com ela ali, porque ela estava também se recuperando, né? Da cesárea. E a única coisa que eu lembrei na época é procurar a igreja. É procurar alguma orientação. Porque não... Nada poderia ser feito. Nada que poderia, algum remédio, algum tratamento ali, resolveria esse problema. E era um domingo, 3 horas da tarde. Eu saí do hospital e vim andar aqui para o centro, passei em frente à matriz, aí eu fui no salão paroquial. E estava tendo um retiro lá. E aí eu entrei no retiro, Eu lembro como se fosse hoje. Jesus estava exposto no ostensório e estava tendo um momento de adoração. Quem estava conduzindo esse momento era o Ed. E eu estava numa situação difícil, chorando muito, porque o que eu vou fazer? Minha filha está doente, ela não vai sair. E aí alguns amigos me conheciam, falaram assim, reza por ele, vamos rezar por ele porque ele está precisando. E aí eu entreguei ali naquele dia a minha filha, a situação que eu estava vivendo. Por incrível que pareça, irmãos, na segunda-feira de manhã ela teve alta. Ela saiu como se nada tivesse acontecido. E foi muito forte isso. E aí naquele dia, naquele momento, o Ed comigo, conversando, abraçando, a gente chorando junto ali. E depois eu comecei a pegar amizade com ele. Aí ele, como um bom, né, pastoreio, acredito que seja ainda, né, Ed? Ele começou a ligar para mim, mandar mensagem e querer saber como é que estava, estava tudo bem. Eu falei, sim, está tudo bem. Ela se recuperou, está em casa. Beleza, isso foi em 2009. E aí depois eu comecei a se envolver mais com a igreja, com os movimentos. E aí eu conheci o Ed mais de perto. Foi quando eu fiz um retiro, o EGA. E nesse retiro, quem já participou pode testemunhar o que acontece lá. É muito forte, é muito bom. E tudo fez sentido a partir daquele momento na minha vida. E aí minha esposa também se envolveu, né? A minha filha, acho que ano que vem, faz esse retiro também. Mas isso que nós estamos podendo comentar aqui, o que eu estou comentando, melhor dizendo, é uma experiência minha. Você tem a sua experiência também. Você tem o seu obrigado, né, para falar para ele. Então, Ed, o que eu queria dizer para você é que eu faço essa entrega desse título com um coração muito feliz, coração aberto, dizendo o respeito e o carinho que eu tenho por você, o amor que eu tenho por você, porque eu sei da missão que você faz. E se cada cidade tivesse uma pessoa como você, olha, essa cidade é abençoada. Eu sinto que Garça é abençoada por ter você aqui conosco. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas se organizando, se movimentando, querendo cuidar daquele que está ali, se desgastando por aquele que muitas vezes nós não conseguimos, né, olhar ou dar uma atenção. E eu vejo que isso, como você falou na live agora há pouco, é uma coisa que vai se multiplicando. Uma pessoa tem essa experiência, a outra também tem, e aí um vai movimentando, um vai querendo que o outro sinta aquilo que ele sentiu. Faz todo sentido. Então, há 14 anos atrás, nós tivemos esse primeiro encontro, e hoje, por graça de Deus, eu estou aqui, estou como vereador, tenho essa possibilidade de fazer essa entrega. Como o mundo dá voltas, né? E a gente nunca imaginava um negócio desse. Então, Ed, eu quero que a nossa amizade se prolonga até o final das nossas vidas. E que nós possamos ser amigos, como nós somos hoje, mas cada vez mais, com mais proximidade, com mais sinceridade, com mais verdade. Obrigado por fazer parte dessa comunidade, obrigado por estar em Garça, muito obrigado por você se dedicar à sua missão, ao seu chamado. E queria dizer para você, como o Gutierrez falou, o Fabiano também já deve estar sabendo de alguma coisa aí, né, Fabiano? Se prepara aí, porque está tudo programado, viu, Ed? Está tudo programado. E tem aquela palavrinha que você fala também, aguenta? Aguenta? Tá tudo? Somos todos? Então vai, solta aí, Fabiano, vamos ver o que vai acontecer.
a todas e todos presentes nessa sessão. Meu nome é Milton Fortes, sou líder do Projeto Nevin aqui da capital de São Paulo, Zona Sul. E este vídeo é para homenagear o nosso irmão Edmundo Carlos. E eu quero iniciar este vídeo dizendo uma frase de Santo Antônio que retrata bem a sua missão, Ed. Se a tua obra é pequena aos teus olhos, será grande diante do Senhor. É assim que eu vejo como você trata as coisas de Deus, né? Mas você não sabe, você não tem ideia, você não faz ideia, né, da grandiosidade da sua missão para não só esse povo garcense, né, mas também como nós aqui da cidade de São Paulo. Você teve um papel fundamental nas nossas conversões, na nossa evangelização, no nosso processo, né, inicial. Eu lembro que quando eu iniciei, quando tive a oportunidade de ir ao seu grupo de oração pela primeira vez, no El Shaddai, hoje onde é o Projeto Nevin, ali eu pude experimentar, né, viver ali da pessoa ao qual você é, desse grande homem de Deus. E foi ali que eu tive as minhas primeiras experiências assim de evangelização, ao qual você me deu a oportunidade, você não lembra, mas você me deu a oportunidade de ir às visitas, de levar o meu violão, de começar a tocar ali. Eu aprendi a conduzir uma oração, a conduzir um povo a louvar e a adorar a Deus. E você tem isso, você traz isso dentro de você. Você é um líder que transmite essa liderança e faz novos líderes. E não está sendo diferente aí no projeto Ágape, com essas preciosidades que você tem na mão. E você tem feito muito por esta cidade e merece esse título de cidadão garcense. Estou muito feliz por esta homenagem. Estou aqui para representar também a nossa família. Eu, Carol, Miguel, dizer que nós te amamos e que você continue, que você não pare, porque você é um combustível para nós. Você realmente, olhar a tua vida, olhar a tua história, a tua trajetória, só nos faz querer ir mais e querer ir além. Obrigado por não ter desistido, irmão. Te amo muito. Fica com Deus. E parabéns por esta linda homenagem.
Fala, meu irmãozão, Ed. Ed, é uma grande pena não poder estarmos juntos aí nesse dia. Você uma vez mais sendo homenageado. E aí, falar de homenagem, eu vejo que são poucas homenagens que você recebeu por todo o trabalho que você já fez, meu irmão. Eu me recordo em 1998, quando você ainda jovem, você era bem jovem, né? O Ed é tão velho, que quando Deus falou, faça-se a luz, o Ed vinha puxando a fiação. Mas, brincadeiras à parte, eu lembro quando você pregou no meu retiro, no meu TLC, onde mudou a minha vida. E de lá pra cá, meu irmão, eu já perdi as contas porque você não revela muito a idade, mas desde que te conheço você vem desgastando a sua vida para o reino. Então hoje esse título é muito mais que merecido para a sua pessoa, para a sua vida. É escrever um legado na vida, mas sobretudo na alma de muitas pessoas. Para mim, vou repetir, é uma grande pena não poder estar aí para compartilhar isso com você, vivemos juntos isso, mas quero que você saiba que a distância não nos afasta, pelo contrário, né? Nós estamos unidos naquele que morreu por nós. E que Deus continue te abençoando, meu irmão, continue sendo este cara maravilhoso, que não mede esforços para ajudar as pessoas, para fazer as coisas para o reino. E que Deus te abençoe muito, muito. Eu tenho muito orgulho de poder dizer que você é meu amigo. Muito obrigado, Ed. Obrigado pela tua vida, pela tua dedicação, pela tua amizade, pelo teu empenho. Eu tenho certeza que esse é um dos pequenos títulos que você recebe aqui na Terra. Mas lá no céu, irmão, eu tenho certeza que existe uma coroa te esperando por tudo que você já fez aqui na Terra. E eu sou testemunha disso. O tanto que você se desgastou e se desgasta pelo reino. Um forte abraço, um beijo no teu coração. Aqui um irmãozão que te ama de verdade. Independente da distância, saiba que o que nos une é o maior do que a distância que nos separa. Um beijo no teu coração, irmão. Fica com Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Sendo homenageado aí, Garça, você merece. Faz muitos anos que a gente se conhece.
Palmeirense!
Beleza!
Aqui, ó, vai Corinthians, né? Mas parabéns, ó. Parabéns.
Parabéns, meu irmão. Vem cá, João. Que Deus abençoe. Nos conhecemos em 95, né, no TLC. Preguei no seu encontro de conversão e vi toda a sua jornada na fé, cresceu, e cresceu muito, deu bons frutos aqui na Diocese de Campo Limpo e em muitos lugares aqui na região, de Diocese de Santa Amaro, Osasco, Rio e outros lugares. E quando eu fiquei sabendo que você estava indo para Garça, sabíamos que, entre aspas, a Diocese de Campo Limpo estava perdendo, mas Garça iria ganhar. Pela essa homenagem, realmente você está fazendo grande diferença aí. Fico muito feliz, meu irmão, de ter você como irmão na fé, como amigo, e saber que um dia vamos estar juntos comemorando a glória de Deus na eternidade. Hoje a gente se fraterniza comemorando essa homenagem a você. Merecido, merecido. Parabéns a quem proporcionou isso. Parabéns para a Garça, que tem você como uma referência aí na fé. E parabéns para nós, que temos um grande amigo, né, João?
Aham.
Uhum. Vai Corinthians!
E aí? Eita, Deus! É mais do que merecido. É mais do que necessário esse título, esse reconhecimento. E saiba que pode até ter vindo por intermédio de alguém ou de algo, mas entenda o que te trouxe até aqui é aquilo que diz o Evangelho da liturgia de hoje. Hoje, nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, aonde Jesus diz que se não se desapegar do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua família e da sua própria vida, não pode ser seu discípulo. Aquele que não toma a sua cruz e vem atrás de mim não pode ser meu discípulo. E você é o cara que teve uma experiência com Deus nos anos 90 e essa experiência fez com que você de fato se tornasse um verdadeiro discípulo de Jesus. E o seu ser discípulo de Jesus me fez chegar aonde eu cheguei. E eu posso dizer que eu sou fruto do seu ser discípulo. Uma coisa precisa ficar muito clara: não pare, continue, e que esse reconhecimento e esse título honroso, merecido, como cidadão garcense, essa cidade tão maravilhosa da qual você largou uma vida para estar aí. E eu costumo dizer que você fez história nessa cidade. Você mudou vidas. O seu ser discípulo fez Garça ser diferente. Quantas pessoas, através do seu servir, foram transformadas? E pode ser que esse título seja um sinal para você ir em águas mais profundas. Não pare, Ed. Eu amo você, amo a sua vida, amo a sua história. Saiba que eu e minha casa amamos você e eu sou fruto do seu ser discípulo. Parabéns, você merece. Um beijo no coração de todos. Saiba que esse homem é honroso, esse homem merece. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um abraço.
Olá, gente. A paz de Jesus a todos. Eu sou o Juanderson Leite, fundador da comunidade Rua Adonai, aqui da Diocese de Campo Limpo, São Paulo. E estou passando por aqui porque eu estou muito feliz com esta homenagem que meu grande irmão, grande amigo na fé, um pai espiritual para mim, o Ed, está recebendo aí na cidade de Garça. Eu conheço o Ed há mais de 20 anos. Na verdade, ele foi instrumento de Deus na minha experiência pessoal com Jesus, que se deu há 24 anos atrás, mais ou menos, na primeira vez em que eu fui a um grupo de oração e conheci o movimento da Renovação Carismática Católica. Naquela noite, era o Ed quem pregava a palavra, era o Ed que conduzia o momento de oração. E eu me recordo muito das palavras do Ed no final daquela pregação, quando ele disse: vamos agora pedir o batismo do Espírito Santo. Ali eu experimentei o irresistível amor de Deus. Um amor que mudou a minha história, que mudou a minha vida. E desde então nós temos aí cultivado esta amizade. Acompanhei o Ed quando ele foi para o seminário, depois também quando ele retornou e retomou as atividades dele, depois quando ele foi embora para Garça. E o mais lindo de tudo isso é que, por maiores que sejam as distâncias, nós nunca nos afastamos. Eu estou falando realmente de um homem que para mim é um pai espiritual, um grande homem de Deus. Ed, que Deus abençoe a sua vida. Deus te colocou aí em Garça porque você tem uma grande missão. Sou muito feliz por você ser o meu amigo, meu pai espiritual na fé. Que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida. Grande abraço deste amigo que te ama muito. Fica na paz.
Certamente, Ed, quando a gente recebe uma honraria, um reconhecimento dentro da nossa comunidade, é porque alguma coisa a gente semeou. Eu te conheço há tanto tempo e sei que você não semeou simplesmente algo. Você semeou vidas, você semeou alegria, colheu em meio a tempestades por muitas e muitas vezes, porém superou, porque aprendeu que não deveria fazer essa colheita sozinho. Daí surge um grupo de jovens, depois uma missão chamada Ágape, que sou testemunha que nasceu dessa vontade de levar as pessoas mais próximas de Deus, mas a certeza maior era de saber que Deus já estava com elas, só precisava alguém vir e mostrar, apontar o caminho. Então, hoje, a Câmara Municipal de Garça te dá essa honraria de ser um cidadão garcense, não só por aquilo que você representa, mas pela maravilha de pessoa que você é. O mundo precisa. Você, sim, é merecedor desta honraria e que vale a pena aplaudi-lo e que vale a pena rezar por você, porque será assim todos aqueles que seguem teu exemplo. Felicidade, meu amigo, parabéns, Deus te abençoe.
É, você não esperava, hein? Aguenta! Está tudo! É isso aí, Ed. Ed, meu abraço, meu carinho, meu respeito e minha admiração por você. Que Deus possa te abençoar ainda mais e você possa seguir firme. Como o nosso irmão ali falou, não desista. Muito obrigado.
Gostaria de convidar nesse momento para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito João Carlos dos Santos.
Muito boa noite a todos, aqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. Hoje é um dia de festa, é um dia de alegria, e eu gostaria aqui, em nome do nosso presidente, o vereador Rodrigo Gutierrez, parabenizar todos vocês, vereadores presentes, em especial você, viu, Fábio? Fábio Santos, nosso vereador, pessoa que nos apoia, sabe das lutas, mas eu quero aqui parabenizá-lo pela iniciativa da sua indicação, pela oferta e o reconhecimento e a homenagem que você, através de seus pares aqui, puderam proporcionar para nós, gastense, na verdade. Porque é uma forma de nós estarmos retribuindo e reconhecendo todo aquele trabalho, em especial hoje do Ed. Nós sabemos, né, da sua dedicação, da sua missão, e em especial como você é querido. Como que você, em momentos que vivemos atualmente, talvez onde as pessoas estão um pouco confusas, vivendo uma nova realidade, a todo momento nós estamos sendo de alguma forma testados, nós na nossa comunidade podemos contar com seu carinho, com a sua dedicação, com a sua perseverança, resiliência e, em especial, podendo transformar e tocar o coração das pessoas através da sua nobre missão. E tenha certeza, Fábio, que a merecida e justa homenagem que nós estamos prestando ao Ed nessa noite é, sem dúvida alguma, não é simplesmente o simbolismo de um ato do Legislativo Garcense, Ed. É um reconhecimento de toda uma comunidade, de toda uma sociedade, independente da sua crença, da sua origem, mas o que nós precisamos é realmente mais homens, mais mulheres, mulheres de Deus, né? Pessoas de Deus, para que a gente possa, sem dúvida alguma, continuar cumprindo cada um de nós a nossa missão. E eu não tenho dúvida que o Ed, dentro do seu carisma, de toda a tua vontade, dedicação e doação, tem proporcionado, nesses anos que a gente te acompanha mesmo de longe, uma grande transformação na vida das pessoas e uma influência muito positiva, principalmente numa grande plateia jovem que está aqui essa noite te prestigiando. Então, falar o que mais de você, né? Poder agradecer a sua liderança, agradecer a sua dedicação, a sua humildade e reconhecer que nós, garcenses, somos felizardos em termos pessoas como você, que pode, sem dúvida alguma, dar uma grande contribuição para uma sociedade melhor, para uma juventude melhor, que se aproxime das coisas, não só de Deus, mas da doação, do carinho, que é isso que nós precisamos nesse momento. Ed, parabéns, viu? Do fundo do coração, você é realmente um grande merecedor de toda a homenagem, de todo o carinho dessas pessoas que estão aqui hoje. Parabéns, viu?
Gostaria, nesse momento, de convidar o pároco, padre Bruno Franco, para fazer uso da palavra.
Uma boa noite a todos. Uma boa noite às autoridades aqui presentes. Antes de iniciar a minha fala, sou incumbido de transferir a vocês um abraço, uma saudação de Dom Luiz Antônio. Estive com ele hoje durante todo o dia. Ele me pediu que transmitisse a vocês a sua saudação, o seu abraço, a sua bênção e ao Ed os cumprimentos por este título. Ele não pôde estar presente pelos compromissos com as crismas, mas te enviou um abraço e a sua bênção. Para mim que chego a esta comunidade é uma alegria. Uma alegria ver um de seus filhos reconhecidos pelo trabalho. A obra não é nossa, a missão não é nossa. A missão é de Deus. Muitos são aqueles chamados a viver esta missão. Muitos são chamados a dar continuidade a esta obra, mas poucos são aqueles que conseguem responder com generosidade. Muitos são aqueles disponíveis, mas poucos aqueles que têm disponibilidade. Muitos querem fazer, mas poucos dão o primeiro passo. Agradeço ao Fábio pela indicação deste reconhecimento, desta honraria. Agradeço ao Ed pela sua dedicação, pelo seu trabalho, por levar a palavra do Senhor e para fazer o reino conhecido. Este deve ser sempre o nosso desejo, tornar a palavra de Deus conhecida. Uma das pessoas que prestou a sua homenagem disse: desgastar a vida. Eu ouso dizer que não é um desgaste, porque aquele que se entrega ao reino se consome, sim, pelo reino. Mas é um consumir-se que alegra, é um consumir-se que preenche. Como é bom chegar no final do dia cansado pela correria de evangelizar, mas poder fazer o seu exame de consciência e dizer a Deus: me consumi pelo seu reino. Que o meu cansaço a outros descansem. Que o meu servir façam com que outros cheguem ao céu. Que este consumir-se seja para que os outros se elevem. Então, Ed, continue, como foi dito. Agora conte com a minha amizade, conte com a minha presença e continue a semear. Poucos são aqueles que respondem com generosidade. Nunca deixe essa generosidade diminuir. Que seu sim seja sempre frutuoso. Deus o abençoe.
Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o Marcelo Zanotti.
Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, senhor prefeito, padre Bruno, seja bem-vindo à nossa comunidade. A cidade de Garça te acolhe com muito amor e carinho. Vereadora Elaine, tenente Almeida, Rafael, Pedro Santos. Fabinho, que iniciativa maravilhosa a sua. Desde já, parabéns, tá? Deus o abençoe grandemente, você e sua família, por essa iniciativa também, tenho certeza. Ed. Quem é o Ed? Marcela, minha esposa. Marcela, a Marinês vai num retiro. É com o Ed. Quem é o Ed na fila do bolo, Marinês? O Ed. Ó, preciso conhecer o Ed, porque... Quem é o Ed? Quem que é esse menino que veio aí? Menino, depois eu vi e falei, opa, nem tão menino assim. Como falaram ali? Ele não viu o dilúvio, mas pisou na lama. Brincadeira, né, Ed? Ed, tantas coisas a gente pode fazer nessa vida, mas trabalhar em prol do reino, trabalhar em prol do próximo, se ajoelhar e dizer: usa-me, Senhor, usa-me, usa meus dons, faz de mim um instrumento teu de evangelização, de mudança de vida para tantas pessoas. Isso eu tenho certeza que você faz, você continua fazendo e continuará fazendo por muito tempo, porque você é iluminado, é uma pessoa... Eu sou assim suspeito de dizer, porque a nossa história passa por conhecer, por aproximar, por fazer parte da vida, por trabalharmos juntos, que é sempre um prazer. Quantas histórias, aliás, todos aqui têm histórias com o Ed. Quem aqui não tem história com o Ed, levanta a mão. Ninguém vai levantar. Todos aqui têm história com o Ed. Fábio Bonassa, né, Fábio Bonassa? Esqueci até de citar você, nosso secretário de comunicação da prefeitura, meu amigo de bingo. Ed, tantas lutas, citaria aqui Madre Paulina. Mesmo que haja ventos contrários, nunca desanime. Siga firme, mantenha a fé. Você é o cara. Em nome da Escola de Cultura, porque a gente vê que pela cultura, pela arte, a gente consegue também mudar as pessoas. Em nome do Lions, Clube de Garça, que trabalha em prol da comunidade mais carente, das nossas entidades. Em nome da minha família, falo aqui em nome, meu nome, da Marinês, do André, da Carol, de toda a família. O nosso muito obrigado por você existir em nossas vidas, por estar conosco em todos os momentos, assim, felizes. E conta comigo, conta com a gente. Vamos continuar nessa missão. Você é mais do que nunca muito merecedor de tudo isso. Deus te abençoe, um grande beijo no coração. Te amo.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
Boa noite, presidente. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garça, João Carlos, o pároco Bruno, o nosso homenageado Edmo e o nosso amigo Marcelo Zanotti. E também todos aqueles que eu pude rever hoje e dar aí um abraço, que são amigos também. Também gostaria, aqui antes de pronunciar as minhas palavras, agradecer a oportunidade que o vereador Fábio Santos nos proporcionou essa noite. Ele teve um olhar específico, minucioso, e nos trouxe uma pessoa muito bem escolhida, que merece essa honraria pelos frutos que vem dando na nossa comunidade. E é com grande honra e respeito que me dirijo a todos vocês hoje, nesta sessão solene, para prestar uma merecida homenagem ao senhor Edmund Carlos da Silva, um cidadão que, agora vai ser cidadão garcense, mesmo não sendo uma figura muito próxima a mim, deixa uma marca notável em nossa comunidade. Edmund é formado em teologia pela Faculdade de João Paulo II, uma escolha que demonstra não apenas a sua busca por conhecimento, mas também seu comprometimento com valores fundamentais. Sua fé é uma parte intrínseca de sua personalidade, evidenciada por todos nós essa noite, não apenas por sua formação acadêmica, mas também por seu engajamento notável junto à comunidade católica. Ouvi que também é fundador do movimento de evangelização Ágape e do grupo de jovens de 2011. Edmund, você dedicou seu tempo e energia para fortalecimento dos laços espirituais em nossa comunidade, uma tarefa que é aos olhos de pessoas aos primeiros olhares acham que é uma tarefa fácil, e isso não é fácil. Isso é sinônimo que você é inspirado pelo Espírito Santo. Além disso, sua atuação como ministro de Eucaristia, voluntário da Igreja Católica, demonstra um compromisso real com os princípios cristãos que guiam sua vida. Neste momento, reconhecemos e agradecemos ao senhor por sua dedicação à espiritualidade, à comunidade católica e ao desenvolvimento de Garça. Sua presença é um testemunho vivo, volto a dizer, de valores que enriquecem e fortalecem e que hoje nós precisamos na nossa comunidade. Senhor Edmund, que essa homenagem seja uma expressão modesta de nossa gratidão e reconhecimento por sua valiosa contribuição para a vida religiosa e cívica de Garça. Seu legado inspirador continuará a iluminar os caminhos daqueles que têm a honra de conhecê-los. Continue fazendo, tendo a diferença na vida das pessoas, que por suas palavras você continue inspirando, transformando e acolhendo almas. Obrigada, senhor Edmundo. Obrigada a todos que aqui se fazem presentes e são partícipes desta noite memorável. Obrigada.
Gostaria de convidar o vereador Tenente Almeida para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhor prefeito, Marcelo, padre Bruno, Ed, homenageado dessa noite, vereadores presentes, todo o público aqui nessa casa hoje, boa noite a todos. O Ed, eu vou ser sincero para você, quando nosso amigo, irmão Fábio, fez essa escolha, ele foi bastante sensível, né? Teve a sensibilidade de escolher a pessoa certa. E eu disse para ele, eu não te conhecia, mas estou perdendo, hein? Mas agora eu comecei a te conhecer realmente, o trabalho que você faz. Aí você é luz para todas essas pessoas, para todos nós. Que você continue esse trabalho maravilhoso, né? Especial, buscando sempre levar a palavra de Deus, principalmente para os jovens. Eu sei que você trabalha com jovens, né? Então, você é como um agricultor, né, diz Jesus. Você planta a boa semente. E ele que faz germinar. Então, eu espero também que a comunidade seja um solo fértil, que essa boa semente possa germinar, florescer, crescer e dar muitos frutos. Essa é a minha esperança em Jesus, certo? Eu queria ler aqui alguma coisa que eu achei muito interessante. O que é ser uma pessoa escolhida por Deus? Deus não tem favoritos. Ele ama todos os seus filhos com perfeito amor. Mas ser escolhido significa que também o escolhemos. Somos escolhidos porque escolhemos permitir que ele prevaleça em nossa vida acima de tudo. Somos escolhidos porque escolhemos permitir que ele prevaleça em nossa vida acima de tudo. Então, se você é um escolhido, é porque você também permitiu que Deus estivesse na sua vida. Porque Deus não entra na nossa vida aleatoriamente ou forçadamente. Você tem que abrir o seu coração. Você é um templo do Espírito Santo, mas Deus não entra sem a sua permissão. Então, se você hoje é um escolhido, porque você também escolheu a Deus na sua vida. E hoje você passa isso para toda a nossa comunidade, principalmente para os jovens. E a minha esperança é que o jovem também escolha como você escolheu. Esteja de coração aberto a receber a palavra e a boa semente e conduzir isso por toda a nossa vida. Tenho certeza que Deus é uma esperança grande, viva e eterna. É aquela esperança que a gente não pode perder. Ela é única, ela é diferente. Ela é, acima de tudo, ela é suprema. Então deixo aqui meus agradecimentos por tudo que você faz, tudo que você fez e continuará, com certeza, fazendo para a nossa comunidade. Eu agradeço muito, é um prazer te conhecer, que a gente possa estender e conhecer ainda muito mais. Muito obrigado.
Gostaria de convidar nesse momento o vereador Pedro Santos a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Marcelo, presidente, senhor prefeito João Carlos. Gostaria de dar as boas-vindas para o nosso parco. Bruno, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa cidade. Seja bem-vindo à nossa comunidade católica. Seja bem-vindo aos nossos grupos de jovens. E seja bem-vindo à nossa casa de leis. A porta estará sempre aberta para o senhor, padre. E é o meu amigo Ed. Antes de falar do Ed, gostaria de... Sua mãe... A gente teve bastante história juntos, né? Como que diz os amigos que passaram. Quem não teve história junto com o Ed? Desde 2005, quando nós, vocês olham pra gente assim, os jovens aqui hoje, com seus 16, 17 anos, falam, nossa, esses tiozinhos aí na câmara, nós também fomos do grupo de jovens. E nós vemos aqui algumas carinhas do grupo de jovens da minha época. Dioguinho, Ailô, a Carol, a Nica, o Du, é toda da minha época de grupo de jovens, lá em 2005, 2007. Ô, Dioguinho, quantos ralés lá em Franca, né? Quantos shows do Roda Salão, quanta benção. E naquela época nós vivíamos o que vocês vivem hoje. Jovens, vocês sentirão saudades do que vocês estão vivendo na data de hoje. Nos dias de hoje, dos retiros, dos grupos de orações, das campanhas, das amizades, eu tenho a alegria de dizer que eu fui participante da primeira crisma do Ed aqui em Garça. A primeira crisma do Ed, ela foi extremamente frutífera. Muitos dos grupos de jovens que tem aqui hoje foram plantados naquela crisma, primeira crisma do Ed, através do Ademir, através do André, da Carol, né? E nós vemos o carisma do Ed desde aquela época. Lembro que a primeira vez que eu encontrei o Ed, logo quando chegou, fiz amizade com ele próximo. E ele veio até mim e a gente começou a conversar. Ele falou, eu sou pregador e tal. Ele bem quietinho, desse jeitinho dele, assim, tal. Ele falou assim, você não quer me ajudar numa pregação? Eu falei assim, fazer o que você quer? Ele, é só você me acompanhar, eu começo a pregar e você grava. Eu falei assim, tudo bem. A gente pegou o carro dele e foi para José Bonifácio. Eu não sei como a gente chegou vivo lá, porque esse cara, ele dirige mais louco do que ele prega. E grita, e fala, e anda. E a gente chegou lá só pela misericórdia de Deus. E eu não conheci a pregação do Ed. Eu lembro que uma das primeiras pregações, ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele disse... ele sempre foi o carisma de jovens, né? Sempre pregou para jovens. E nessas das primeiras pregações, ele disse, essa foi uma das vezes, eu fiquei de passar essa foto pro Ed, nunca passei, Ed, pode pegar ela hoje. Essa deve ter sido lá para 2010, a gente andou bastante, graças a Deus. Uma das primeiras pregações que o Ed fez, eu nunca vou esquecer, que foi José Bonifácio, com os jovens, ele pregou, porque ele fica quietinho assim, mas na hora que ele pregar, ele dá uns gritos, ele fala, a gente levanta da cadeira com os gritos dele. Aí ele falava assim, eu não vou lembrar as palavras corretas, mas ele falava, você gosta de tomar sorvete, jovem? Seu pai também gosta, sua mãe também gosta. E por que você só toma sorvete na sua casa? Você tem que honrar seu pai. Se você toma um sorvete, seu pai tem que tomar outro. E ele trouxe dentro de uma palavra muito, muito próxima dos jovens daquela época, às vezes para vocês hoje não vai colar. E ele trouxe que a valorização dos pais é nas pequenas coisas. E eu nunca esqueci aquilo. Nunca esqueci aquilo. Eu sempre, a partir daquele momento, eu comecei a ver diferente a valorização que eu dava para meus pais. Eu precisava ouvir muito as pregações que o Ed fez. De lá para cá, tive a oportunidade de estar algumas vezes na casa do Ed. Nós éramos muito próximos quando eu era fiel na renovação carismática. Depois que eu saí, eu continuei só tocando nas missas, lá na minha comunidade, na Perpétuo Socorro. O Ed sempre está presente lá. Aí eu não participei mais da renovação, o Ed também foi para outro caminho, não era muito próximo da renovação, o carisma dele era mais de jovem mesmo. E a gente não ficou tão próximo, mas sempre amigos, sempre participando dos eventos, sempre nos vemos nos eventos católicos. E eu tenho muita alegria e muita honra de conhecer o Ed desde quando ele chegou aqui. Eu lembro que uma das partilhas que ele fez, logo quando chegou, ele dizia que a vida dele era São Paulo, que os amigos dele eram São Paulo, que como ele iria viver na cidade de Garça, que não tinha nada, e sem as pregações em Itapecerica da Serra. Aí eu falei, Ed, não tem, mas você pode criar, você pode trabalhar aqui da mesma maneira. Nós somos uma cidadezinha pequena, mas a gente é gente boa. E aí, eu fui um dos primeiros aqui a conhecer o Ed no município de Garça. Hoje, o Ed conhece Garça inteira e eu parece que não conheço mais ninguém. Ele tem uma facilidade de contato, de aproximação, um carisma de jovem que é invejável, Ed. Invejável. A sua doação pela missão católica, a sua doação pelos jovens. Hoje nós vemos alguns jovens aqui do Ágape, do grupo de jovens, mas existiram outros passados, né? Gabriel, alguns outros que já estão em outras missões, que já estão à frente, e todos eles criando frutos e frutos e frutos, e você, Ed, como uma reação em cadeia, tem plantado semente em cada um de nós que passaram pela sua vida. Parabenizo ao Fábio pela indicação, foi um acerto muito grande, e como não podia deixar de falar, né, eu lembro assim, ô Ed, e aí, tá namorando? Aí ele, ah não, as meninas me chamam de vô. As meninas estão me chamando de vô. Eu falei assim, Ed, não desiste não, que um dia Deus vai abençoar. Você já abençoou tantas vidas por aí e Deus vai abençoar a sua. Meu amigo, parabéns do fundo do coração, você merece.
Gostaria de convidar agora a fazer uso da palavra o vereador Rafael José Fabretti.
Boa noite a todos. Pode ser melhor, né? Boa noite a todos. Agora ficou bom. Prefeito João Carlos, muito feliz em tê-lo aqui. Sensibilidade muito grande estar presente nessa homenagem. A gente gosta muito que o Poder Executivo e o Poder Legislativo estejam sempre juntos. Que eu sempre digo que o bem comum, que é o da população, é feito por ambos os poderes. Marcelo, presidente do ENCA, meu amigo, seja sempre muito bem-vindo. Presidente dessa casa, Rodrigo Gutierrez, a vice-presidente Elaine, nosso padre Bruno, seja muito bem-vindo, padre. Muito bem-vindo à nossa comunidade, à nossa cidade, como já disse o Pedro. Estaremos sempre aqui à disposição. E o homenageado, Ed, está vermelho a testa. Seja muito bem-vindo, Ed. Saiba que essa homenagem é a maior homenagem que a Câmara Municipal pode fornecer. E cada vereador só pode indicar uma pessoa no mandato inteiro. Então, se a pessoa passar pela Câmara uma vez apenas, ela pode escolher uma pessoa apenas. Fazendo esse gancho aqui, para antes de iniciar minha fala, parabenizar você, Fábio, que toda vez você acerta muito nas suas homenagens. Isso mostra que você é uma pessoa muito sensível. Tenho aprendido muito com você aqui. Né? Às vezes a gente pensa mais tecnicamente, mas falta um pouco do sentimento, e com você ao meu lado, às vezes aí, eu tenho tido bastante momentos para pensar de uma outra forma. Então, parabéns mais uma vez pela sua homenagem, pela pessoa que você escolheu. Estou acompanhando nos últimos meses algumas homenagens acontecendo pelo Brasil, Ed, tratando da importância de se homenagear as pessoas em vida. Né? Que nós temos um estranho costume de homenagear as pessoas após a sua partida. Que, embora a família receba aquela homenagem e se sinta muito feliz, a pessoa que praticou aquele bem, que fez aquela diferença para aquelas pessoas, às vezes, não sabe que é tão querida. E acho que hoje você pôde ver aqui como você é querido. Arrastar uma molecada dessa numa sexta-feira à noite para a Câmara Municipal é porque você é fera. Então, isso mostra muito da liderança que você tem. Eu costumo dizer aqui na Câmara sempre que a sociedade é carente de líderes. A sociedade é carente de liderança. Nós, às vezes, não sabemos como utilizar as pessoas que possuem uma liderança e uma forma diferente de falar com a população. Tem aqueles que falam de forma mais formal, tem aqueles que falam de forma simplória, tem aqueles que falam pouco, mas a comunicação com as pessoas, ela é sui generis, cada um tem um jeito de comunicar. O seu é esse aí mesmo, que as pessoas acham, às vezes, quieto. Eu não te conheço há tanto tempo, mas não acho. Acho que você é um cara bem espontâneo, alegre, e que carrega um dos dons que deixam as pessoas mais completas, que é o dom de fazer as pessoas sorrirem. Nós temos tantos problemas no dia a dia, que às vezes uma risada de um dia foge da nossa cabeça e ela pode mudar muita coisa. E o que eu percebo aqui, onde você está, alguém está rindo, alguém está sorrindo. Então, Ed, isso é um dom que você deve, de fato, cultivá-lo. Você arrasta muita gente, né? Você atrai muita gente, você lidera de uma forma natural. E eu tenho certeza que você está formando pessoas para dar continuidade nesse trabalho, porque é disso que um bom líder faz. Eu tive há pouco tempo a oportunidade de estar junto com você num final de semana inteiro, junto com uma galera que está aqui. Queria, de verdade, dar um abraço em cada um daqui, um beijo em vocês todos que estiveram comigo naquele final de semana do retiro. Dizer que aquele momento lá, Fábio, foi você que falou: Rafa, vou te colocar num negócio. Eu falei: sexta ou sábado? Ele falou: não, vou pôr seu nome e depois você vê. Era sexta, sábado e domingo. E aí eu cheguei lá no salão paroquial. Celulares. Relógio. Não pode ir com o seu carro. E eu olhava com o Fábio com um pouco de raiva. Mas meu amigo. E depois tudo se mostrou muito providencial, Fábio. E a partir daquele momento eu tive mais proximidade com a minha família. Eu percebi que eu estava deixando a desejar com as pessoas mais próximas de mim. A gente se dedica tanto, quando a gente entra na política, talvez as pessoas não consigam entender o lado da política que é a dedicação, né? Como vocês disseram aqui, que vocês dedicam sempre a vida ao nosso Senhor, nós fazemos isso também, mas aqui na política também é uma dedicação que não é comparada, mas é bem difícil. A gente às vezes discorda de pessoas que a gente gosta, às vezes a gente vota em coisas que não são legais, mas são necessárias, e que a gente vai conseguir explicar isso no futuro, talvez. Então saibam que o dia a dia da política, ela carrega a gente para uma questão mais objetiva. Você tenta ser mais objetivo o tempo todo, mas com amor, com família, a gente não pode ser objetivo. A gente tem que dedicar tempo. E através dessa oportunidade que você me deu, Fábio, e de conhecer o Ed, toda essa galera que está aqui, esse pessoal que eu vejo na rua agora, de fato, parece que são meus amigos mesmo, né? Tive a oportunidade de viver momentos ali que eu não me permitia viver. Talvez pelo jeito da criação e tudo mais. Então, obrigado, Ed. Você fez diferença na minha vida. E você faz diferença na vida de muita gente. E é por isso essa homenagem que a sociedade garcense te dá, através do Fábio, que representa essa sociedade como vereador. Para finalizar, eu queria falar com o padre Bruno. Padre, a gente tem que voltar à encenação da Paixão de Cristo. Você sabia que eu ia falar isso, né, Ed? A sociedade adora. Quero que você, Ed, converse com o padre a respeito disso. Independentemente de quem vai ser o Jesus, eu acho que nós devemos colocar esse momento para a sociedade, porque 2, 3 mil pessoas não saíram de casa à toa, e eu tenho certeza que eles estão esperando essa homenagem. Tivemos a pandemia, tivemos que parar, mas está na hora de voltar. Então fica um pedido aqui da comunidade, em meu nome, pela comunidade. Parabéns, Ed, divirta-se muito, sei que você vai dar muita risada com seus amigos hoje, carregar esse título para o resto da sua vida, e agora você é um garcense. Muito obrigado.
Gostaria de convidar nesse momento a dona Iracema, mãe do homenageado, para fazer uso da palavra.
Para ela. Estou encolhendo, tem que abaixar o microfone.
Eu quero dizer boa noite a todos e ao senhor prefeito, às autoridades que estão aqui, que o padre, né, que eu conheço. E o que eu tenho para dizer, assim, que mãe é mãe, o que mãe fala parece que não vale, né? Mas o Ed, ele chegou à nossa casa. Ele é nosso filho adotivo e ele chegou à nossa casa no dia 6 de janeiro. E ele tinha perdido a mãe e ele tinha só 2 anos e 5 meses. E já enfrentando uma situação de perda assim tão terrível, né? Mas ele, essa alegria que o Rafael falou, desde quando ele era pequenininho, essa alegria veio assim, era dele. Então, nunca se via o Ed triste. Até um amigo veio lá na casa brincar com ele. A gente não tinha condições de comprar ainda muitos brinquedos, porque eu era professora, meu marido trabalhava também na CEAGESP. E tinha poucos brinquedos, não tinha muitos, não. Mas ele ganhou, de uma professora da minha escola, um caminhãozinho que tinha começado a aparecer no mercado, aqueles que apertava um botãozinho em cima, virava para a direita, para a esquerda, ré, né? Andava para frente e ele estava feliz da vida. E o Nando, o vizinho, ficou louco com o caminhãozinho. E os dois estavam na sala brincando e eu na cozinha fazendo meu serviço, né, minhas coisas. Ficou tudo muito silencioso. Aí eu falei, meu Deus, cadê esses meninos? Fui lá na porta, 1000 pedaços do carrinho, que eles queriam descobrir como é que o carrinho andava, como é que virava, desmontar o carrinho. Aí eu falei para ele, né? Falei, Ed, você ganhou o brinquedo ontem, olha o que você fez com o brinquedo. Ele falou, mas eu sabia que era o Nando, porque o Nando era muito arteiro. Aí eu falei para ele, quem foi que fez? Ele falou, foi eu, mãe. Aí eu falei, não foi você. Ele falou, foi. Aí depois, quando ele já tinha uns 12 anos, ele falou, lembra, mãe, aquele caminhãozinho? Foi o Nando mesmo que quebrou. Mas para não perder o amigo, então para ele era assim, uma felicidade ter o amigo para brincar, e aquele amigo, né, era tudo. E eu falo assim, foi muito importante, eu agradeço a Deus a chegada dele na nossa casa, por intermédio das tias que ajudaram que ele chegasse até a nossa casa. Então, agradecer a Deus, também a família. E depois, quando eu vim aqui para Garça, eu já vim com meu marido doente. Ele ficou 14 anos com Alzheimer. E o Ed veio fazer uma visita, porque ele ficou morando em São Paulo, e eu vim para cá com o pai dele, porque não tinha condição de ficar em Tatuí, onde eu morava, com o pai. Aí quando eu cheguei aqui, eu falo assim, eu encontrei anjos aqui em Garça. A gente, às vezes, E a gente não consegue ver isso quando tudo está bem. É, quando a gente tem um problema grave, a gente consegue enxergar, né? Anjos aqui, eu falo muitos. E quando eu fui, a minha irmã Antônia, que está aí, foi no posto no SUS na Vila Mariana, e a doutora Érica, eu falo, uma das pessoas que eu tenho uma gratidão enorme, porque ela viu o meu sofrimento, ela viu minha situação, e a Patrícia marcou a consulta com ela, e eu fui com ele, falei, eu estou precisando ir na médica, você vai comigo? Porque eu falava para ele, você precisa fazer tratamento. Ele falou assim, eu não tenho nada. E aí, a doutora Érica teve a visão de toda a situação naquela consulta. E aí ela encaminhou para o doutor Rui Tamura, foi outro anjo aqui em Garça que me acolheu. O doutor Rogério Ema, o doutor Marcos Eide, quando estava a fase final, o doutor Marcos, olha, eu não sei nem o que dizer, de tanto atencioso que ele foi comigo, e de amparo, porque às vezes é um momento que a gente passa muito difícil, né? Então, e o Ed veio parar aqui em Garça, porque ele veio no Natal, passar o Natal aqui em Garça comigo e o pai, e ele viu a situação, estava muito difícil para mim sozinha. A família também ajudou bastante. Eu tenho que agradecer primeiro a Deus e depois a família, depois os anjos que eu encontrei aqui. E aqui deve ter alguns deles. E às vezes é uma pessoa anônima até, né? Mas naquele momento é a Deus no coração, né? Que coloca aquela pessoa e que naquele momento para a gente fala assim, meu Deus, né? Como que só Deus mesmo. E aí o Ed foi embora para São Paulo, ligou para mim na Páscoa e falou, mãe, eu tô indo aí para Garça. Aí eu falei, é, que bom. Aí ele falou assim, eu tô indo de mala. Aí eu falei, quantos dias você vai ficar? Ele falou, ó, se tudo der certo e eu vou na igreja conversar com o padre, se tudo der certo eu vou ficar aí em Garça, vou morar com vocês de novo. Eu falei, ai meu Deus, e quando é isso? Ele falou, agora na Páscoa. E veio. E ficou. Aí ele encontrou, ele trouxe a carta do bispo lá do Dom... Como é que é? Dom Emílio Pignoli. E trouxe, apresentou para o padre, né? Que ele já tinha já um início desse trabalho lá no Campo Limpo, em São Paulo. E acabou ficando. E aqui parece que era o espaço que ele tinha para se encaixar. E está aqui até hoje, graças a Deus, com essa maravilha de pessoas que tem aqui. Esse grupo de jovens que se reuniu na igreja, parabenizo eles e agradeço também, porque eu também senti meu filho aqui, né? Então, e eu falo assim, outra pessoa também que eu quero deixar minha gratidão, queria ter um cartaz bem grande, escrito gratidão, bem grande. Eu passei uns momentos difíceis, eu fui perdendo a visão, perdendo, e a Neuza Serapião, uma vizinha falou, conversa com a Neuza, pede o telefone do médico dela. E eu falo, nada é por acaso, é Deus mesmo, né? Aí eu liguei para ela e falei da situação, eu já estava chorando mesmo lá, e falei, ah, não está nada bom não. Aí ela falou assim, olha, sexta-feira era uma terça-feira, ela falou, sexta-feira eu tenho uma consulta lá em Assis. Ela falou, é lá que é o médico que eu vou. E eu vou tentar marcar uma consulta para você, você vai comigo e não precisa se preocupar, você vai e volta. Aquela que eu vou marcar a consulta no mesmo horário, porque é outro médico, né? Porque o problema dela era outro. E foi uma bênção. Eu fui, ela falou, quem terminar primeiro espera a outra. E foi uma bênção mesmo, porque eu consegui a consulta, fui muito bem atendida lá. Eu nunca imaginei que aqui no interior tivesse um hospital de olhos como nós temos lá em Assis. Hoje, ainda a minha visão para longe, que eu estava olhando aqui, que as pessoas falando ali, né? De lá eu não conseguia ver direito quem era, porque para longe a minha visão ainda é ruim, não é boa. E para perto eu estou com 90% de visão. Não é um milagre isso? É um milagre. E eu encontrei quem? Um anjo me levou lá. Assim, sem nenhuma pretensão, né? A Clarinha foi levar a Neuza e ela me levou também. E eu fiz o tratamento, agora eu vou fazer, eu já tive 3 retornos, dia 29 eu tenho o quarto retorno e com intervalos de 6 meses. E a minha visão está perfeita. Mas eu falo, eu também na minha fé, eu pedi para Deus, pedi a Jesus misericordioso, eu rezo o terço da misericórdia todos os dias, e nós fazíamos em família a oração do terço. E aí nada deu melhorar, eu falei assim, ah, eu vou atrás de alguém que tenha mais força do que eu. E é Santa Luzia, porque Santa Luzia é a protetora dos olhos. E aí pedi, e foi... Eu estava sentada no sofá assim, aí eu olhei para baixo na minha blusa e eu consegui ver a trama do tecido. E eu falei, meu Deus, eu estou vendo. Nossa, eu me emocionei tanto sozinha lá. O Ed estava para ir para os retiros dele, fazendo a missão dele. E Deus estava cuidando de mim lá em casa, né? Aí eu voltei lá na doutora e falei para ela, eu acho que a minha visão melhorou bastante. O tratamento é uma injeção no fundo do olho. Eu tinha feito 11 já em Marília, 6 no olho direito, 5 no olho esquerdo. E lá eu fiz só 3 no olho esquerdo. E o líquido que formava no fundo do olho, que atrapalhava a imagem, aquele líquido secou, fez aplicação só no olho esquerdo, também secou do olho direito. Por isso eu falo, foi um milagre. A doutora mesmo falou para mim, na primeira vez do intervalo de 6 meses, ela falou assim, meu Deus, aconteceu um milagre no seu olho, porque essa doença é degenerativa e ela não... Está transparente, bonito o teu olho. E eu falei, meu Deus, só tenho que agradecer. Eu falei para ela, foi um milagre mesmo, mas eu fiz minha parte, fui atrás. E a senhora, com as suas mãos, ajudou a realizar o milagre. E eu, hoje, eu faço meus crochêzinhos de novo, faço barrinha de crochê, bem bonitinho, trabalhoso e consigo enxergar. Mas a visão para longe não recuperei total, mas melhorou muito. Falo assim, eu tenho que passar para as pessoas aquilo que foi bom para mim, né? E também da gente ver quem está próximo da gente, o que a gente pode fazer. E o Ed foi uma bênção que Deus mandou para a minha vida, que não é só aqui em Garça, é dentro da minha casa. Vocês têm ele no retiro, nas pregações, mas eu tenho ele todo dia lá em casa. E... um filho maravilhoso, né? Porque quando meu marido faleceu, eu falei para ele assim, filho, agora você vai, segue a sua missão, você não precisa ficar aqui em casa, não precisa ficar preso aqui, segue a sua missão, você tem uma missão a cumprir, eu sei disso, né? E aí ele olhou bem para mim e falou assim, mãe, eu não vou deixar você sozinha. Quando a gente sai umas faíscas lá em casa, e eu escuto aquela vozinha lá longe, às vezes eu quero brigar com ele, eu escuto aquela vozinha lá longe. Mãe, eu não vou deixar você sozinha. Então, eu falo, ele é iluminado mesmo, e eu sinto isso também. E desde criança, ele era uma criança assim, uma inocência, e sempre assim foi, inocente nas coisas. E... acho que Deus se agradou dele. Né, Ed? E é isso, gente. Eu quero agradecer essa oportunidade. De que eu queria agradecer os médicos, os daqui que vinham aqui. E o, ainda lá em Marília, o doutor Alex Fabrício, que o meu marido tinha ficado bastante agressivo, e o doutor Fabrício equilibrou a situação com o tratamento. E depois ele encaminhou para o geriatra, que é o doutor Virgílio, que também foi assim muito maravilhoso. São pessoas que eu tenho uma gratidão enorme. E a todos daqui de Garça. Esses tempos mesmo, o pai do Frabete me ajudou muito também. Outro anjo no meu caminho. Então, é bom a gente prestar atenção e descobrir quem são as pessoas, né? E agradecer também, porque eu acho que a gratidão é muito importante para que a pessoa saiba também, né? E muito obrigado a vocês todos. E estou muito feliz de estar aqui em Garça. E uma emoção bem grande da situação dessa homenagem que foi feita para o Ed. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a quem votou, a quem trabalhou, a quem deu essa oportunidade. É isso.
Gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra Júlio César Tellini.
Boa noite. Esse não é igual ao nosso, Padre Bruno. É diferente. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito João Carlos, presidente Rodrigo, vereadores, Marcelo. É, quando a mãe fala, a gente fica sem palavra, né? É, falar do Ed, a gente fala palavras simples, mas é difícil falar. Queria ressaltar aqui da alegria dele, como o Rafael falou, né? Do carisma, sempre contente. São quase 10 anos de amizade já, foram poucas as vezes que a gente tivemos momentos tristes juntos, né? E mesmo na tristeza, o Ed sempre com aquela brincadeira que a gente fala assim, a brincadeira sem graça para não perder o amigo, né? Mas sempre muito contente, muito, muito solícito também, né? Falo aqui também, Ed, em nome do nosso Conselho Paroquial de Pastoral, nosso CPP, todas as pastorais da nossa paróquia de São Pedro. Fica aqui nossa gratidão, nosso muito obrigado, né, pela implantação do grupo de jovem em nossa paróquia, do movimento Ágape. A sua ajuda também incansável na pandemia, né? Saímos da rotina normal, as missas todas online, e você muito nos ajudou, né? Era o padre, o ministro, você, eu no som, e não deixamos de evangelizar mesmo na pandemia, né? Tudo parecia muito novo, mas você nos ajudou lá. Não vou me estender muito, que tem mais pessoas que querem falar também. Mas queria finalizar dizendo, Ed, que a felicidade é um instante da vida que a gente gostaria de um dia repetir. Um instante da vida que gostaríamos que não acabasse ali. Um instante da vida que você gostaria que no outro dia a gente fizesse de novo. Felicidade é esse instante que você um dia pretendeu a eternidade. Felicidade é um instante que você lamenta que tudo na vida tem um fim. Que pelo menos por um segundo tenha pensado em coisas que não tinha pensado antes. Por isso fizemos questão de estar aqui hoje para que esses instantes se estendessem um pouco mais. A nossa gratidão, tá? Muito obrigado por todo o trabalho que você faz em nossa paróquia. Às vezes dá um trabalho, fica se estende um pouco mais, o alarme dispara, né, esquece alguma coisa no lugar, mas é sempre gratificante. No final, tudo dá certo, né? Então, meu nome, em nome do Conselho da Paróquia, fica aqui nossa gratidão. Parabéns, parabéns, Fábio. A escolha foi muito, muito oportuna. Muito obrigado.
Gostaria agora de convidar o Fernando Pili para fazer uso da palavra.
Assim? Sim, sim. Boa noite, presidente da Câmara, senhor Rodrigo Gutierrez, no qual cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Quero saudar o nosso prefeito, João Carlos dos Santos, nosso homenageado Ed, nosso pároco e o meu grande amigo Marcelo. Agradecer também a presença de todos e dizer que realmente é muito difícil nesse momento falar sobre o Ed, né? Mas vamos lá. Estou no movimento na missão Ágape desde 2018 e hoje, com muita gratidão e honra e orgulho, faço parte do Ministério da Intercessão. Então, eu posso dizer com muita propriedade, Ed, que em meu nome, em nome de toda a minha família, em nome de toda a família Ágape, eu quero agradecer de coração pela sua vida, pelo seu dom, por tudo que você nos ensina a cada segundo da nossa vida. Agradecer por tudo que você já fez, tudo que você está fazendo e por tudo que você ainda irá fazer, não só por nós, mas por muitas e muitas pessoas que irão passar pela sua vida ainda. E quero deixar aqui também registrado uma frase que você sempre fala para a gente, que se algum dia algum de nós aqui tentar, vamos esperar um minutinho. Isso é o poder do Espírito Santo, viu? O Espírito Santo agindo. Aí. Então vamos lá. Vamos retomar aqui. Então, isso. Então, Ed, eu quero aqui deixar registrado uma frase que você sempre fala para cada um de nós. Que se um dia algum de nós, se não for por um motivo muito grande, deixar de seguir a missão Ágape, você estará indo na nossa casa e resgatará nós de volta. Então eu tenho toda a certeza e falo com propriedade que se algum dia na sua vida você por um acaso pensar em deixar a gente, você pode ter certeza que toda essa família que você construiu, que você nos ensinou a cada segundo, mesmo muitas vezes a gente estando arrebentados do coração por dentro, nós colocamos um sorriso nos outros e vamos ajudar outras pessoas. Você pode ter certeza que todos que estão aqui estará na porta da sua casa e lhe trará de volta. E mais uma vez eu peço a intercessão do nosso Espírito Santo de Deus, que a Virgem Maria, nossa mãe, cubra você e toda a sua família, dando muita saúde, muita paz e tudo o que você pode proporcionar para a gente. E para mim, finalizando, é um grande orgulho de falar que alguns me chamam de tio, uns chamam de avô, e eu tenho o privilégio e o amor de te chamar de padrinho. Amo sua vida, Ed. E muito obrigado, novamente, por tudo que você tem feito na minha vida, na vida de todo mundo aqui. E o que você fará ainda mais para frente. E não deixando de agradecer ao nosso vereador Fábio Santos pela indicação de uma pessoa maravilhosa, uma indicação acertada, uma pessoa que transmite luz. Você sempre acertando nas suas escolhas. Obrigado por esse momento. Agradeço a todos. E Ed, continue na sua missão. Porque sem você, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Obrigado, viu?
Gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra João Vitor Ponciano.
Boa noite. Primeiramente, queria dar boa noite ao presidente da mesa, Gutierrez, ao nosso prefeito João Carlos, ao nosso pároco também, Padre Bruno, ao nosso grande amigo Marcelo e ao Ed, né, hoje homenageado aqui, e a todos meus irmãos, amigos que aqui se fazem presente. Para mim é uma honra muito grande ter a oportunidade, né, de estar aqui falando desse homem, né, esse homem que me ajudou tanto no início da minha caminhada, né? E considero que ainda também, né, continue no início. E assim como foi falado, né, aqui por muitos amigos, muitas pessoas, o Ed é realmente considerado, né, esse pai, esse avô, esse grande amigo, essa pessoa que sempre está conosco. E enquanto eu estava pensando o que eu falaria, né, para ele, o que eu falaria para essa pessoa tão especial, e eu até anotei no celular, para, né, porque eu tenho a fama de prolongar um pouco o tempo. Mas eu vou ser o mais breve possível. Enquanto eu estava pensando e anotava, e veio muito forte para mim sobre Mateus 13, onde fala sobre a semeadura, né, o semear. E aí onde a semente ela caiu em vários lugares, só que em muitos desses lugares não gerou frutos. E me veio muito a você, Ed, por quê? Porque eu tenho certeza de que aquela semente, né, que foi colocada na sua vida, não foi colocada em um solo qualquer, mas sim foi colocada num solo onde gerou frutos e ainda continua gerando frutos. E eu posso falar com autoridade, com propriedade, de que eu sou um desses frutos na qual você, pelo seu sim, né, cultivou e continua cultivando. E eu tenho certeza que não só eu, João, mas todas aquelas pessoas que estão ali sentadas, meus amigos de ministério, as pessoas próximas de você, cada um deles também é um fruto do seu sim. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você vem cultivando, né? Eu tenho certeza que ainda é pouco perto daquilo que você vai conquistar. E hoje esse prêmio, né, de cidadão garcense, eu tenho certeza, assim como foi falado, e eu coloquei isso também, né, enquanto eu pensava naquilo que eu iria falar para você, de que é apenas mais um prêmio, né, daquilo que você vai conseguir conquistar aqui na Terra. Mas nada se compara ao prêmio que já está reservado para você, que é lá no céu. Então, assim como os nossos irmãos, as pessoas que tanto te amam, que você realmente continue perseverante, que você não desista, que você continue sendo o Edmund, que você nunca mude por aquilo que as pessoas falam de você, pelas críticas, porque a gente sabe, né, que existem muitas críticas. Mas aquele que te sustenta, aquele que te enviou, aquele que continua te enviando, é muito maior do que qualquer crítica. Então que você continue sendo esse exemplo, esse líder, continue acreditando não só em mim, mas em todas aquelas pessoas que de alguma forma possa também agregar na sua vida, em todas as vidas daquelas pessoas que estão lá fora necessitando. Muitas vezes você acreditou em mim muito mais do que eu mesmo acreditei em mim. Então se hoje eu sou a pessoa que sou, é graças ao seu sim. É graças ao seu sim que você deu lá atrás. E graças a todo o ensinamento que eu venho, né, adquirindo com você, desde o grupo de jovens até hoje na missão evangelizadora Água. E eu espero do fundo do meu coração poder continuar partilhando a vida ao seu lado, poder partilhar conversas, testemunhos, poder partilhar todas aquelas almas que um dia a gente vai conseguir salvar cada vez mais, e que não só você, não só eu, mas todos nós que estamos aqui, que nós possamos ter essa sede de almas, assim como você teve e assim como você continua tendo. Então fica aqui o meu muito obrigado, que você conte sempre comigo, com as minhas orações, e saiba que você não está nessa caminhada, nessa missão sozinho, que existe pessoas que querem caminhar contigo, que querem te ajudar. E é uma frase que ele fala muito, que ter amigos é bom, mas ter amigos que amam a Deus é melhor ainda. E eu tenho certeza de que nós somos esse amigo, nós somos essa família, e eu tenho certeza que isso, essa família vai aumentar cada vez mais. Então, meu muito obrigado e parabéns por esse título garcense.
Gostaria de convidar agora, nesse momento, Viviane Almeida para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, viu, Ed? Eu escrevi o meu testemunho, mas acho desnecessário. Porque diante do que já foi falado aqui, entre muitas pessoas que te amam, eu sou mais uma delas. Você entrou na minha vida em um momento muito difícil. Acredito que muitos aqui partilham da mesma história, ou parecida história. Em 2019, eu perdi meu pai e fui convidada pela minha filha para fazer um retiro. Um retiro que muitos aqui já fizeram. E eu tive o prazer de passar a viver com você, Ed. E dali, eu ganhei um irmão. Saiba que a sua irmandade nos leva ao céu. Porque a gente tem você como exemplo na espiritualidade, como forma de amar o próximo. E a nossa missão nada mais é que levar o nosso abraço, de levar o nosso amor para o próximo. Porque o abraço cura. E essa palavra, essa frase é sua. E quando eu fui convidada a ser missionária, eu falava assim, mas eu não sei fazer nada. Aí o Ed falou assim, escolhe um ministério. E eu escolhi intercessão. Eu acredito que todos nós temos uma missão aqui na Terra. E você, Ed, me ensina que o melhor que a gente pode fazer pelo próximo é rezar por ela. E hoje eu faço parte da intercessão. E o que eu sei de fazer melhor na minha vida é dar um abraço. E eu vim trazer o meu abraço para você e dizer que eu te amo. Obrigado a todos que estão aqui. São minha família, minha segunda família. Obrigada.
Gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra Maria Laura Camilo.
Boa
Boa noite a todos. Gente, eu vou ler, viu? Preparei, vou ler, porque eu fui fazer um ensaio espontâneo, assim, gravando, deu 6 minutos, mas que ela falou que tenho 3. E aí, o Ponce falou pouco, né? Não sei o que vou falar muito. Mas vamos lá. E tem que ir logo, que depois tem uma pessoa que também fala pouco. Bom, boa noite a todos novamente, aos familiares do Ed, a todos aqui presentes da Câmara. E eu queria começar perguntando, quantas vezes nós ouvimos a seguinte frase, obrigada pelo seu sim. Mas hoje, chegou a vez de dizer, Edmundo Carlos da Silva, muito obrigada pelo seu sim. Há mais de 2000 anos atrás, uma jovem mulher, calma, disse um sim que salvou todos nós, que nos apresentou o amor de nossas vidas. E antes mesmo que eu nascesse, você conheceu esse amor. E há um pouco mais de 11 anos atrás, você, Ed, me levou a conhecer Jesus também. Junto com todos esses jovens, essas mães, esses pais que estão aqui. Acredito que eu falo por mim, por todos aqueles que iniciaram um grupo de jovens, pelas gerações seguintes dele, pelos servos do Ágape, os que foram e os que ainda são. A sua vida, o seu sim, a sua entrega, salvaram as nossas vidas, as nossas famílias e o nosso futuro. Nos últimos 11 anos da minha vida, muitas coisas aconteceram. Houveram perdas e ganhos, houveram fins e inícios. Houve muita evolução, pessoal e espiritual. E o que mais me deixa feliz é olhar para trás e ver que você estava em todos esses momentos. Hoje você recebe esse título de cidadão garcense, mesmo que você não tenha nascido aqui. Mas a sua vida, com certeza, trouxe muitos frutos para essa cidade. O Ed é uma das pessoas que mais incentiva a gente a fazer FATEC, que é uma faculdade daqui. Incentiva a gente a fazer FAEF. E hoje aqui muitas pessoas são frutos dessa faculdade. Muitas pessoas trabalham em empresas daqui. Então, com certeza, você é um cidadão garcense. E com toda certeza, o senhor José Carlos da Silva, nosso intercessor, está muito orgulhoso do filho dele, das sementes que ele plantou, dos frutos que você e que nós temos colhido. E agora, nesse momento, eu queria agradecer a dona Iracema, que nós chamamos de Dona I. Obrigada, dona Iracema, pelo seu sim, porque o seu sim trouxe o Ed de presente para nós e para essa cidade. E quero encerrar dizendo que a maior homenagem está sendo preparada para você lá no céu. Mas enquanto esse dia não chega, e eu espero que ele demore muito, sigamos fazendo o céu aqui na terra. Saiba que eu sempre estarei aqui com você, lutando, evangelizando, chorando se precisar e nos alegrando juntos. Eu amo muito você, Ed. Somos seus filhos que te amam, somos seus amigos que se divertem com você. Somos mães e pais que te dão bronca. Somos irmãos que têm seus desentendimentos. Somos colegas de conversa. Somos frutos do seu sim. Somos todos Ágape.
Gostaria de conceder a palavra ao Fábio Bonassi agora.
Boa noite a todos, pessoal do Ágape, tudo bem aí com vocês? Tudo certo? Presidente Rodrigo, boa noite. Boa noite, prefeito João Carlos Santos. Padre Bruno, que está chegando agora aqui na nossa cidade, seja bem-vindo. Marcelo da ENCA. É bom a gente falar da ENCA, que é um orgulho da nossa cidade, a Escola Municipal de Cultura Artística. Boa noite também aos vereadores. Fábio Santos, autor, né, dessa homenagem tão merecida ao Ed, a Elaine, Pedro Santos, está aqui, Tenente Almeida, Rafael Frabete. Boa noite a todos que estamos acompanhando também pela internet. Bom, eu tive a oportunidade de entrevistar o Ed o ano passado, né, Ed, no podcast. E naquela ocasião, o Ed falou que estava evangelizando no dia 9 de... Você falou assim, dia 9 de maio, eu completei 27 anos de evangelização. Então hoje, isso foi 9 de maio de 2022. Hoje é 10 de novembro de 2023. São 28 anos, 6 meses e um dia que você está evangelizando. E eu vou falar uma coisa aqui. Quem sou eu para falar de cristianismo aqui na frente de vocês, na frente do padre? Quero pedir licença para o padre. Padre, por favor, licença para falar a minha visão, tá? Antes, Ed, de você influenciar todo esse pessoal aqui, e a minha visão do cristianismo, ele não é externo. Primeiro, mudou o seu coração, a sua alma, para depois você impactar todo mundo. E a minha família faz parte do Ágape, né? Minha esposa ali está ali, a minha filha Laura não está mais aqui, mas ainda quando vem para a cidade participa. A Beatriz está agora no Ministério de Música, tocando. Então, você também impacta a minha vida, através da minha família. E quando eu olho para você, e eu gostaria que todos entendessem aqui o que eu vou falar, até porque não fui eu que falei, né? Todo mundo conhece a irmã Dulce, que é a Santa Dulce dos pobres. O que que ela falou? Entendam. Quem falou foi irmã Dulce. Mãos que trabalham são mais santas que bocas que rezam. Eu vejo isso em você, Ed. Porque você trabalha, você dedica, você se empenha. Com o seu esforço, você influencia todo mundo e arrasta as pessoas para ajudarem você. É isso que eu vejo. Não estou falando que orar, que rezar não é importante. Gente, por favor, isso é muito importante, faz parte da nossa vida. Mas alguém tem que puxar a corda, alguém tem que puxar o barco, levar o barco para algum lado, porque os outros vão junto com você. Para encerrar, o que que você falou para sua mãe, quando a sua mãe falou que você podia ir embora? Você falou, mãe, eu não vou te abandonar, né? Eu tenho certeza, Ed, pelo que eu ouvi aqui o pessoal falando, que todas as pessoas que estão aqui do Ágape, todos, podem falar para você, Ed, nós não vamos se abandonar. Parabéns, é um título muito merecido, eu tenho orgulho de ter essa oportunidade de falar aqui para você. Parabéns, Ed.
Gostaria de convidar agora, nesse momento, a fazer uso da palavra, Breno Sasso.
Olá, olá, posso Audi? Para quem conhece o Ed, sabe que toda conversa com ele começa assim. Queria dizer boa noite a todos aqui, todo mundo do Ágape, do grupo de jovens. E eu fui deixado quase para o final, o menos ansioso de todos, o que menos fala. Mas eu realmente não teria como colocar em um papel tudo que você simboliza para mim. Então, eu vou falar do coração mesmo, porque foi assim que você me ensinou. O Ed, para muitos aqui, é um exemplo de amigo, de irmão, de caminhada, de fé. E a minha história com o Ed já vem de muito tempo. E tem um dia muito especial que eu guardo no meu coração. Foi um dia que a gente estava rezando Eu nem pregava ainda, eu nem fazia nada direito no grupo de jovens. E você rezou por mim e falou assim: olha, Breno, Deus coloca muito forte no meu coração uma passagem, eu quero que você leia quando você chegar na sua casa. É Êxodo 17. Eu nunca esqueci essa passagem. Essa passagem fala de um líder que o povo criticou, o povo estava revoltado, mas esse líder, para vencer uma batalha, ele precisava de ajuda, ele precisava de amigos. E o Ed falou muitas vezes para mim que Deus iria confiar grandes coisas para minha vida, para minha história. E o que eu sou hoje é tudo, uma grande parte, pelo seu sim. Obrigado por me transformar no profissional que eu sou, no noivo que eu sou, no futuro pai que eu vou ser. Obrigado por todas as noites que a gente conversou, deu risada, chorou junto. Que a gente possa viver intensamente todos os dias. Que a gente não deixa para depois, deixa para depois, porque ainda dá. Sempre vai dar tempo para te dizer um grande obrigado. E esse título de Garcense nada mais é do que isso. O nosso singelo obrigado a você, que com certeza não nasceu aqui, mas fez muito, muito por aqui, fez muita história e vai fazer muita história. Eu queria te agradecer mesmo, meu irmão, e uma passagem, uma frase de Dom Bosco que me vem muito no coração, esse ano vem transformado a minha vida. É a seguinte: Jesus não disse que seria fácil, disse que valeria a pena. Então todas as vezes que você se sentiu com dificuldade, sozinho, saiba que estava valendo a pena, sempre vai valer a pena, porque somos todos água. Obrigado a todos.
Gostaria de convidar nesse momento a Nica para fazer uso da palavra. A Nica. Para quem não conhece, a Nica Dudu.
É o Duda Nica. Boa noite, gente. A paz de Jesus, amor de Maria. Olha para essa pessoa e fala: oh, coisa linda, que bom que você veio, né? Coisa linda, que bom que você veio. Só benção, Padre Bruno. Para falar do Ed, né, é muito fácil. O Ed, assim, quando a gente se aproxima dele, a gente se apaixona pelo Ed. Eu falo assim que o casamento entre eu e o Ed e o Du já é faz tempo, né? O Ed, assim, ele entra na vida da gente e tem o poder de transformar todas as coisas. Tudo bem que ele não sabe falar direito, né, gente? Concorda comigo? Ainda mais quando ele manda mensagem. Para a gente saber o que está escrito, é muito complicado. É difícil. Ed, a hora que o Fábio falou assim para mim: Nica, fala sobre o Ed, né? Eu já vi aqui no Google, queria falar para você uma frase de santo, que diz assim... Espera aí, gente. Ama e faz o que quiseres. Você chega e mostra pra gente que tudo pode dar certo. Quando a gente chega perto do Ed, a gente entende assim: se Deus permitiu a gente sonhar, é porque vai dar certo. Eu sei que muita gente já passou por aqui, falou um monte de qualidades suas. E ninguém mentiu. Aí eu estava comentando ali: se eu for falar, eu vou ficar sem palavras. O que eu queria dizer para você: muito obrigado. Muito obrigado. Eu e o Du e a Duda, nós te amamos. E você sabe o quanto você é importante para a gente. Tudo bem que ele procura a gente quando precisa, né? Não tem problema. E quantas das vezes, né, as nossas piadinhas internas, a gente fala: que palhaçada, né? Mas eu quero dizer, muito obrigado, Ed. Para você estar aqui, eu falo, parece coisa de gente grande, né? Não é verdade? A gente falar de Deus em quatro paredes, onde as pessoas vão lá para ouvir, é muito fácil. Mas você, o seu jeito, fala de Deus no abraço, numa palavra de conforto. Eu quero dizer para você, eu e o Du, nós te amamos. E tenha certeza, te amamos muito, muito, muito. Sabe o que nos aproxima de você? Não é porque você está na igreja. Porque estar na igreja não significa muita coisa. O que é bom estar perto de você, porque você é de Deus. E quando a gente olha para você, vê o próprio Cristo nos ensinando o caminho. Ele não é tão velho assim, viu gente? Não é tão velho assim. Mas muito obrigado, Ed. Nós te amamos.
Gostaria de convidar nesse momento o vereador Fábio Santos para proceder à entrega do título de cidadão garcense ao homenageado Edmundo Carlos da Silva. Com a palavra, o homenageado Edmundo da
Silva. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, então tá bom. O Bonassa pediu para mim ler a placa. Vou ler alguma coisa errada, com certeza. É. Ah, ele chegou. Vamos lá. Gente, isso aqui a gente vai ter que pôr em algum lugar bem bonito. Não pode ficar no meu carro, que eu perco tudo no meu carro. Outro dia eu fui mexer no meu carro, saiu uma ex-namorada lá de dentro. Câmara Municipal de Garça, Estado de São Paulo. Ah, eu sei ler bonitinho. A Câmara Municipal de Garça, nos termos do Decreto Legislativo número 54 de 2023, de 15 de maio de 2023, autoria do vereador Fábio Santos, Ortoga, sabia que ia ter uma palavra difícil, Ortoga, o título de Cidadão Garcense! Aí tem um negocinho chique. Ao senhor Edmundo Carlos da Silva, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Rodrigo, é presidente, né? Rodrigo Gutierrez. Seu nome é difícil também. Gutierrez. E Fábio Santos, primeiro secretário. Garça, novembro de 2023. Amém? Olha, fomos surpreendidos. Foram várias surpresas. Mas fui surpreendido. Eu não sabia que tinha uma placa no final. Pensei que vinha um diplominha na cartolina, né? Tem uma empresa do amigo meu que faz cartolina para colocar na divulgação. Mas é isso aí. Eu só tenho a agradecer. Eu pensei, escrevi, reescrevi. O Caio tentou me ajudar a fazer o discurso. Não deu certo, né? Fiz umas anotações ali. Mas tudo isso aqui só existe, só está acontecendo por causa de Deus. Eu sou o que sou por causa de Deus. O que faço é por causa de Deus. E por causa do sim de muitas pessoas lá atrás. Claro que dentro das homenagens eu gostei de todas, Mas do Tarzan me surpreendeu, porque realmente ele pregou no meu retiro. E eu falava que um dia eu queria pregar igual ele. Eu queria fazer aquilo que ele estava fazendo. Existe uma história, eu nem cumprimentei vocês, mas vocês já foram cumprimentados também bastante, está tudo bem, né? Os vereadores também, está tudo certo. Essas formalidades não é muito comigo, não. Mas eu estou feliz de estar aqui. Realmente, ser homenageado na igreja, ou no final de um retiro, ganhar uma flor, o pessoal bater palma. Na época do GRC, Rayane, João, Amador, Morena, eles tinham uma mania no GRC lá no comecinho, fazer montinho. É, era horrível. Ficavam pulando. Graças a Deus, agora vocês são um pessoal mais decente, mais organizado. Mas conta a minha mãe que quando ela decidiu comprar a chácara, o meu pai não queria comprar, por causa da doença. Aí depois que meu pai concordou comprar, porque vocês sabem quem manda em casa é a mulher, né? Então, já sabe. Então tá bom. É, todo lugar é assim, né? Viu, Breno? Você vai casar, mas quem manda é a Natália. Aí, quando meu pai decidiu, não, vamos comprar a chácara, a mulher da casa não queria vender. Como diz um amigo meu, né? Grande amigo meu e toda a sua família, né? Juninho, Larissa e Betina. Sim, sim. Não, não. A mulher, ela não vai mais vender, não. Ranço. É. Queria falar outra coisa, mas não posso. Aí, minha mãe ficou decepcionada. O meu pai falava que só morava em Garça se fosse naquela chácara. Os meus pais moravam numa chácara em Tatuí, 13 quilômetros longe da cidade. Duas pessoas, eles não eram tão idosos na época, mas é muito isolado. E aí onde a gente mora hoje, está perto de tudo. E muita gente já conhece essa história, mas a mulher falou que não ia mais vender. Aí à noite essa mulher teve um sonho. O filho dela, que tinha sido assassinado por mexer com coisas erradas. Aí, ele sonhou, a mulher teve um sonho. E a esse sonho, o menino falava que podia comprar a chácara, que podia ficar naquela chácara. Porque o menino que morava naquela chácara tinha desviado muitos jovens para a maldade. E a pessoa que viesse morar naquela chácara iria trazer muitos jovens para Deus. Rapidinho, mãe, por causa do horário. Isso. Isso. Ah, tá. É o... Então, no sonho, o filho apareceu para a mãe e... a juntar. Então, eu acho que se cumpriu a promessa de Deus, ainda vamos cumprir ainda essa promessa e vamos fazer muito mais. Muito mais. Dentro do no sonho que o menino apareceu para minha mãe, ele estava com um coco na mão. Thank you. Não, tá. Sim. Ai. Então, gente. Sim. Então, Deus fala no nosso coração através dos sonhos, manda anjos e pessoas para estar presente em nossa vida. Eu gostaria que todos que pudessem ficassem de pé. Sei que nós estamos já com o horário bem esticado. Mas nós da Missão Ágape não saímos de casa à toa. Gostaria que você fechasse seus olhos, independente da sua crença ou da sua religião, e somente dissesse essas pequenas palavras. Senhor Jesus, nós consagramos agora toda a cidade de Garça, todas as pessoas, debaixo dos pés do Senhorio de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, que a força do Espírito Santo seja derramado sobre todos nós, sobre toda a nossa cidade, sobre toda a nossa, sobre todas as nossas autoridades. Porque a força do Espírito Santo vem a transformar cada vez mais a nossa cidade na melhor cidade para se viver. Em nome de Jesus. Sarça que só queima.
Somos tua igreja, temos te adorado.
Pode ser melhor, vai!
Somos sacrifício, temos construído.
Estamos aqui. Bem forte!
Foi a tua presença.
Foi a presença de Deus que nos trouxe aqui.
Diante da tua glória.
Muito obrigado, Garça. Muito obrigado, Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje e sempre, para qualquer lugar que nós estivermos, nós vamos poder gritar para todo mundo ouvir. Somos todos! Somos todos! Somos todos! Eu amo vocês e eu amo a igreja, mas eu sou apaixonado por essa cidade. Daqui eu nunca mais vou sair.
Oide, em nome da Câmara Municipal de Garça, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, agradecer aos vereadores, né? Ao Fábio Santos, vereador que fez essa indicação. A gente conseguiu tramitar esse projeto pela Câmara e foi aprovado por unanimidade de vereadores. Não poderia deixar também de partilhar com vocês que eu tive a oportunidade de fazer o retiro, no caso, há 5, 6 anos atrás. E nesse retiro, quem não teve a oportunidade de fazer, que faça. Porque retiro, como todo mundo usou a palavra aqui perfeitamente, é plantado uma sementinha no coração. E daquele momento para cá, a gente se torna outro ser humano, no caso. A gente começa a respeitar mais a família, entender mais as pessoas, dar mais valor às pessoas, no caso, e ajudar ao próximo. Então, Ed, que nem sua mãe frisou muito bem na tribuna aqui, a palavra de nós, cidadãos garcenses, para você é gratidão por tudo que você fez, faz e continuar fazendo para a nossa cidade. Ed, muito obrigado. E muito o meu parabéns mesmo para você de coração. Estou até emocionado aqui de falar, porque você foi, não só na minha vida, como na vida de todos que estão aqui presentes, muito importante. E sei que você vai continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Tive a oportunidade de fazer, minha filha fez e hoje serve o grupo, e minha esposa fez também. Então, eu quero agradecer também a Maikel, não poderia deixar de agradecer pelo convite, né, Maikel, ao tempo atrás, ela que fez esse convite para mim poder participar. Então, em meu nome, em nome de todos os garcenses aqui, nossa gratidão por tudo que você fez pela nossa cidade e vai continuar fazendo. Meu muito obrigado, que Deus te ilumine e continue essa pessoa maravilhosa, tá? Ao encerrar esse ato público, quero agradecer às autoridades presentes e ao público que prestigiou essa sessão solene. Informo que a gravação desse evento ficará disponível na nossa página de Facebook e no canal do YouTube. Declaro encerrada a presente sessão, que todos tenham um bom retorno aos seus lares, uma boa noite. E não poderia deixar de falar, sua família, volta pra ela, sua família te ama e te espera. Isso aí ficou gravado o resto da minha vida no meu coração, Eide. Muito obrigado, uma boa noite a todos.